começando mais um corte, e esse episódio está envolto em mistério e assombração, assim podemos dizer, Dudu?
Hoje nós vamos falar sobre as terríveis e assombrosas histórias por trás do local, que é o principal personagem do documentário Cena do Crime, que está disponível na Netflix.
Mas, ó, a gente já deixa avisado. Esse episódio trata de uns temas sensíveis, tá? Um pouco delicados. Então, se você prefere se isentar desses assuntos, de coisas mais fortes assim, não é o ideal pra você. Vamos lá?
A partir de agora, um podcast do jeitinho que você gosta e precisava.
Se desse emprego pra ele, eu não tinha tempo pra ficar inventando moda.
Corta! Mas eu não entendo nada, então não vou falar sozinho disso, com certeza.
Apresentado por...
Gente, que viagem.
Dudu Guimarães.
Eu não me deixo abalar, meu único problema é ser brasileiro.
Corta!
E Marcílio Espósito.
Gente, o que tá acontecendo? É sério?
Dois maravilhosos.
Eu disse corta!
Tudo bem, Dudu?
Cara, eu tô bem. Eu já cansei 2021, assim, até pra julho já. Já minha cota de cansaço já foi.
Não, fica assim, cara. 2021 veio embalado. Eu acho que tá no embalo legal.
Embalado pela mão da Rosemary, né?
pode ser, quem sabe. Ó, seguinte, até o episódio de hoje promete, hein, cara. A gente voltou pra uma aura que a gente acabou, lembra? Outubro ou novembro nós tivemos essa aura meio darkness aqui no Corta, né?
Nós tivemos fantasmas, bruxarias. E eu te trouxe pra esse mundo de novo, né, Marcílio? Que você é meio cagão.
É lógico que eu sou cagão. Ninguém gosta de ficar ouvindo sobre essas coisas esquisitas.
Maria Caspo.
É maravilhoso.
Não, bruxaria, no caso, que foi o...
Não é com a gente. Então é bom a gente ouvir essas histórias assustadoras dos lugares.
Ó, e como a gente falou na abertura, nós vamos falar do hotel.
Do hotel? Vamos aqui para a primeira discussão do podcast. Você quer o nome dele gringo, porque nós somos, como a Sasha, alfabetizados em inglês?
Oi.
Ou querem o nome dele em português?
É que o nome é Cecil Hotel.
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 Mas
ou
a gente
vai dar uma brasileirada? Meter um Hotel Cecil? Hotel Cecil?
Hotel Cecil é muito feio, Dudu.
Hotel Cecil é estranho.
Não. Vamos fazer 50-50. A gente fala Cecil Hotel.
Cecil Hotel. Legal.
Cecil Hotel.
Nossa, que incrível.
Legal. Cecil, se você Hotel. Que escuta não aprova, é
fica
isso.
Fica aí pra você, seu apartamento na tua casa. Vai dormir descontente. Aí não é comigo esse problema. Brincadeira, eu amo você.
Mas, ó, Dudu, falando sério agora, esse Cecil Hotel tá bem alto porque temos uma produção a respeito dele na Netflix que tá dando o que falar, né?
Exatamente, a Netflix lançou no começo de fevereiro, inclusive, o documentário Cena do Crime, Marcílio. Inclusive, só um adendo antes da gente começar a falar, não é o primeiro documentário na Netflix que passa por esse hotel. A Netflix, no começo do ano, ela lançou um documentário chamado The Night Stalker.
I said one scream, I swear upon God. And he said, swear upon Satan.
You could sense it. There's evil in that man.
It's a cruel summer.
Que conta a história de um serial killer que ficava hospedado ali também.
Gente, que loucura.
É isso. São as histórias darks por trás.
Histórias darks.
Cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil.
Legal, Hotel Cecil. Então vamos falar de Cecil Hotel. O Hotel Cecil. Vamos falar sobre esse hotel, Dudu. Cara, é um hotel, né, Dudu, que foi construído em 1920. Ou seja, o hotel tem 101 anos de idade. O hotel é um senhor hotel.
101 anos.
No começo ali, a princípio, né, esse hotel era um hotel para viajantes, empresários, gente com grana, até porque um hotel fica em Los Angeles, né, Dudu? E é um hotel luxuoso, né, um hotel bonitão e tal, aquela entrada bonita, gastaram cerca de $1 milhão, né, então assim, ele recebia ali pessoas bem... que ficavam aqueles 2 dias, sabe, vou dar uma passadinha, negócios e tudo mais. Mas... o que deixou o hotel conhecido mesmo, como a gente falou, são as histórias que ele abriga ali.
E o hotel, apesar dele ter começado com esse investimento de pessoas de classe média alta irem pra lá, até porque na época muitos filmes eram gravados em Los Angeles, então tinha até muitos atores que passavam por ali. Mas, o que acontece, Marcílio? Ele veio numa época ruim, que ele foi construído ali no começo dos anos 20... E aí, logo depois, teve o crash da Bolsa de Nova York em 29, e logo depois a guerra. Então, as pessoas começaram a ficar sem dinheiro para ir pro hotel. A crise começou a afetar todo mundo e eles começaram a precisar abrir o hotel para viajantes comuns. O que fez com que o hotel virasse, a partir de então, um ponto de hospedagem de prostitutas, de traficantes, de outsiders, forasteiros que iam para Los Angeles. Aí ali a gente começa com esse hotel ganhando ares macabros, vamos dizer assim.
Isso é verdade. Aí você que está escutando o Cortes fez assim: ah, mas macabro como? Vem com a gente. Eu vou falar aqui o primeiro caso do que vale a gente falar do primeiro, só para, assim, quem escuta e realmente nunca foi atrás e ouviu falar direito que rola ali, parece que tem caso de tudo, né, Dudu?
Teve de
literalmente tudo. Assim, nós falamos
de suicídio a assassinato.
De suicídio a assassinato. E a corpo que sumiu, apenas sumiu. Não dá pra saber se suicídio, se assassinato, se o que que é.
Exatamente. Né?
E a primeira morte nesse hotel foi de 1931, quando a polícia tava atrás de um cara de 46 anos. Tava uns dias hospedado ali no hotel e ele foi encontrado morto depois de ingerir veneno. Né? Então, assim, a primeira morte no hotel começou com essa história de suicídio.
Pesado, hein?
Pesado. Mas, Dudu, quando o hotel, assim, tomou uma notoriedade, obviamente, ruim por essas histórias, foi alguns anos depois, em 1944, que é um caso que ficou até famoso no sentido, óbvio, de bem divulgado, de uma menina de 19 anos, que dividiu um quarto nesse hotel com um vendedor de sapato, mais velho que ela, de 38 anos, e essa menina não sabia que estava grávida. Então, quando ela entrou em trabalho de parto, ela contou depois que ela não queria acordar o colega de quarto, então ela resolveu ir pro banheiro e pariu sozinha a criança. Um menino. Já começa esquisito essa história, né? Ela dividiu um quarto com um cara muito mais velho, ela não sabia que estava grávida, e ela pariu um menino no banheiro sozinha para não acordar o cara. Só que ela pensava que o bebê estava morto. E assim, lógico, né? Enlouquecida ali por toda a situação, meu, pariu uma criança sozinha, enfim, no hotel, dividindo um quarto e tal. Ela resolveu atirar o bebê pela janela e o bebê pousou no telhado do prédio vizinho.
Meu Deus.
Essa foi, tipo, uma das histórias de início do Hotel Cecil que deu essa notoriedade pra ele de, putz, que a hora pesada.
Cara, e é bizarro, né? É bizarro porque, dentre essas duas mortes, aconteceram mais 6 no lugar. Entre suicídios e quedas, né? Vamos dizer assim, mais outros suicídios. Entre a primeira morte e essa que também deu notoriedade, as pessoas não pararam de morrer, por exemplo, de se jogar.
Não teve um hiato, né?
Não teve um hiato. Foram vários anos. Ó, por exemplo, em 1934 teve o Benjamin Dodge, que se matou com um tiro na cabeça. Em 1937, um sargento se matou com um corte na garganta. Em 1938, Grace Magro se jogou do prédio. Em 1939, Roy Thompson se jogou no prédio. Em 1940, foram 4 anos seguidos com um suicídio, mais uma pessoa ingerindo veneno. E em 1944, o bebê jogado pela janela. Pela mãe, que não sabia que estava grávida.
Ou seja, esses primeiros aí 20 e poucos anos do hotel já começaram
a ter. Foram macabros.
Aliás, nesse caso, só, né, meio que fechando ele, a polícia foi chamada, lógico, porque tinha um bebê no telhado do prédio vizinho jogado. A menina foi acusada de assassinato, mas depois de um tempo foi diagnosticado sim por psiquiatra que ela estava totalmente transtornada e ela não foi considerada culpada. Gente. Ok, fechamos esse caso. Um caso muito, muito, muito tenso, porque imagina, Dudu, era 1944, cara. Imagina as manchetes dos jornais.
Não, eles já tinham que ficar dividindo as manchetes com outros casos da época, que era uma época que estava tendo muito suicídio.
Então, tipo, já era um clima totalmente pesado. Totalmente pesado.
Bizarro, bizarro, Marcílio.
Depois disso, se a gente for destacar um caso do que também não dá pra falar todos, porque realmente o Hotel Cecil é um emaranhado de tragédia, de desgraça.
São várias.
Não dá pra curtir. Tem aquele famoso caso que até você comentou que já tem uma produção da Netflix que fala sobre o Night Stalker.
Fala sobre Richard Ramirez.
Richard Ramirez, que era um serial killer de 25 anos, foi um dos hóspedes aí que, olha que é bizarro falar isso, né? Mas é um dos hóspedes de mais sucesso do Hotel Cecil, conhecido logo como The Night Stalker, que é o que dá nome à produção da Netflix. Ele morou por quase um ano no hotel em 1985. ele pagava $14 por noite, tudo. Só que
Ver como já tava mais barato, né? Quando o hotel teve que abrir as portas mesmo pra, vamos dizer assim, qualquer um que quisesse se hospedar.
Sim, precisava se manter, né?
Uhum.
Mas antes de entrar lá, Dudu, ele já tinha cometido vários crimes antes por Los Angeles, só que nunca dentro do hotel. Ele cometia ali nas redondezas, né? Então assim, ele cometia nas redondezas, tava no hotel, um hotel cheio de viajantes, ele passava despercebido e tudo mais, e ok, fazendo os seus crimes ali na redondeza. E numa declaração que ele deu depois de ser pego, ele chegou a falar que jogava as roupas dele ensanguentadas na lixeira durante a noite e retornava pro hotel pela porta dos fundos.
Meu Deus.
Que louco, né? Enfim, ele foi preso em 89, ou seja, teve 4 anos que a polícia soube de crime, capturado dentro do Hotel Cecil.
Caraca.
Bizarro,
pelo menos,
né?
Esse foi preso, né?
Foi preso. Esse foi preso. Tem, tipo, as fotinhas, tem os vídeos. Sabe, inclusive o documentário dele mostra bem como era o modus operandi e tudo mais, né?
Cara, maluco. Você tem vontade, né, de conhecer o hotel, Marcelo? Fazer um turisminho.
Não. Que isso, cara? Cara, eu não consigo ir na noite do terror do Hopi Hari. Eu não consegui. Me imagina. Não...
Tá com medinho.
Não, para. É sério, cara. Esse assunto eu já tô suando aqui gravando. Me deixa mal, cara. É verdade.
Não, e o Richard Ramirez foi morrer em 2013 de câncer.
De câncer?
Na fila do corredor da morte.
Porque ele tinha sido condenado, né? A pena de morte, então.
Exatamente. Caraca. E o Richard Ramirez, ele faz parte também de tem um outro assassino que a gente pode falar sobre ele, que tem a ver com o Hotel Cecil, que é a galera que vai presa e faz sucesso no presídio, né? Recebe cartas, as pessoas...
Uhum.
É bizarro isso.
É bizarro. Isso é.
Porque
realmente
o outro caso que a gente tem a ver com o Hotel Cecil é do Jack Unterweger, que teve um episódio do Corta que a gente falou dele. Um episódio que a gente fala dos serial killers que foram para o cinema.
Sim.
O Jack Unterweger, a gente citava ele, que ele foi condenado no país de origem, aí foi solto por cumprir pena, com bom comportamento e tudo mais, viajou para Los Angeles e voltou a matar mulheres, como ele sempre fez.
Nossa.
Só que ele assassinava prostitutas e ficava hospedado no Hotel Cecil também, durante alguns dias.
Cara, esse hotel atraía, né, Dudu?
Pouco dinheiro, já tem coisa macabra em volta, seria o que corre pra lá.
E grande, né? Um lugar enorme, que bizarro.
Não, são 700 quartos, né? Quem faz um hotel de 700 quartos?
Naquela época, né?
Naquela época.
1920, cara.
A pessoa já criou pra ter história ruim por trás, não faz sentido.
E é curioso que a gente fala as que a gente sabe. A gente, eu digo, né? As que vazaram realmente, que tomaram autoridade, que a polícia conseguiu pegar e tal. Porque imagina a sujeira também por baixo dos panos.
Sim, sim. Não, e tem casos que, por exemplo, um dos suicídios do Cecil Hotel, a pessoa se jogou e ela não apenas se matou, como ela caiu em cima de alguém e matou o pedestre. Olha que bosta. Olha, exatamente, caiu em cima de um pedestre que não tinha nada a ver e matou o pedestre.
Que isso, cara? Que isso? É arredondei. Eu falo. Aí eu fico pensando, porque eu não sei se esse hotel ele atrai a energia ruim ou se é um hotel que emana energia ruim, professor.
Pode.
Entendeu?
É tipo o quarto do Iluminado, né?
É, exato.
Tipo o hotel do Iluminado.
Cara,
já tem
Olha
uma
isso.
áurea, a pessoa vai pra lá, já tá fraca das ideias, já tá meio Juliette das ideias ali.
Uhum.
Meio Lucas Coca, meio Lucas Penteado.
Bom dia, família. Bom dia pra todo mundo. Espero que o dia de todo mundo seja mil grau no bagulho, entendeu?
Entrou num hotel desse?
Deve dar uma surtada.
É o ponto.
Mas, Dudu, tem um outro caso, óbvio, que é também a diretriz dessa nova produção da Netflix, que é o caso, acho que é o mais famoso, a gente pode dizer, né?
É o mais famoso até porque tem imagens, né? Já veio de uma época que tem imagens. Porque, por exemplo, os primeiros suicídios, não existiam registros de fotos, vídeos das coisas acontecendo. E esse, que é, inclusive, eu já tinha visto esse vídeo dessa mulher anos atrás e não fazia ideia sobre o hotel, não fazia ideia sobre nada. Mas já era, assim, assustador. Você vê um vídeo e você se caga.
A gente tá falando do caso de Eliza Lam. Que escuta o corte, Dudu, falando, pô, eu vi esse vídeo antes e tal. Talvez você também tenha visto esse vídeo. Às vezes você não sabe que é sobre esse caso que aconteceu no Hotel Cecil, né, Dudu? Mas talvez esse vídeo você realmente tenha visto, né? Que é o vídeo de uma mulher no elevador, um vídeo macabro, né, Dudu?
É macabro, ela começa, parece que tem alguém do lado de fora do elevador falando com ela, não sei, ela se esconde no elevador e aí ela meio que aparece no elevador com a cabeça pra fora do elevador e começa a discutir, começa a dar uma surtada, é bizarro, e ela desaparece, ela literalmente desaparece.
Ela desaparece e aparentemente, Dudu, a morte dela é a última registrada dentro do hotel, né? A Elisa Lam, que é a menina desse vídeo e tal, ela foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água, uma das caixas d'água do hotel, né? E as últimas imagens são referência a esse vídeo aí que o Dudu falou, que a gente comentou, que ela aparece no elevador perturbadíssima, meio que se escondendo de alguém e tal, enfim.
Super.
A parte curiosa também do caso, né, Dudu, é que assim, os exames dela não revelaram sinais de violência, nem presença de substâncias tóxicas no organismo, nem álcool, nem nada. Então assim,
sim.
É um mistério bizarro, né? Ela foi encontrada morta dentro de uma das caixas d'água. Tem essas imagens de uma possível discussão, perseguição, não sei.
Com algo que ninguém sabe o que é.
Com algo que ninguém sabe o que é. E não tem sinal de força, violência, substância tóxica, nada.
Uhum.
Por isso, até, esse caso eu acho que é o mais famoso, porque, assim, é o que mais levanta teorias. Você dá um Google em Elisa Lam, caso Elisa Lam, você vai achar 500 teorias, né, Domingo?
Não, se você acha muita coisa. O que mais instigou as autoridades na época é que, para acessar essa parte da caixa d'água, você precisa ter chave para acessar esse andar. Então, assim, ela não poderia sair do nada, subir e entrar numa caixa d'água. Não faz sentido isso acontecer. Ela foi jogada, ela... Não sei, ela tava sob algum espírito? Existe algum espírito? Cara, não sei. Vai que não, tem.
Não dá pra... não sei, é muito esquisito. É muito esquisito, né? Nossa, você me incomoda, cara. Eu começo a ler porque tem as imagens, né? E tem, sei lá... A foto ali onde tem aquelas quatro caixas d'água e tal. Cara, é perturbador.
Não, e o hotel, ele tá querendo abrir esse ano de novo. Ele tá passando, ele está passando por reformas, meu querido.
Ai, meu Deus.
Se o hotel está passando por reformas...
Mas abrir para visitação...
Vão ter novos quartos, inclusive para quem quiser fazer aquele aluguel tipo mensal, sabe? Para morar. Tipo pensionato, mas não um pensionato, porque é um hotel.
Para dar uma moradinha, né?
Para dar uma morada, vai ter a opção de apartamentos para morar e opção de apartamentos para pernoite normal de hotel. É a tua chance, Marcílio, de hospedar num lugar famoso.
Mas que isso, cara?
Você tá indo para Los Angeles, quer um Ibis, um Mercury? Não, tu quer o Cici Hotel.
Dudu, primeiro que para eu ir para Los Angeles já é uma questão muito séria. Agora, ir para Los Angeles para passar cagaço, você iria? Falando sério.
Cara, eu tenho uns gostos meio exóticos, sabe? Eu acho que eu passaria uma noite num hotel desse.
Tá louco.
Com mais gente, óbvio. Com mais pessoas.
Não, com mais gente, câmera, luz.
Câmera, luz.
Assinando os papéis, sei lá, meu, alguém precisa saber das coisas ali, não sei.
Não, dá pra passar.
Internet.
Dá pra passar, pode ser divertido.
Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
Pode ser interessante. Pode ser interessante.
Tá.
E outra coisa, sobre o documentário da Netflix em si, quem sabe... A gente não tem certeza disso, mas por ser um documentário de 4 episódios contando sobre uma morte do Hotel Cecil, eles não fazem disso uma temporada com mais casos de terror, vamos dizer assim. Não só do Cecil Hotel, mas de mortes até então não explicadas, né? Porque existem várias pelo mundo.
Sim, várias. Cara, você gosta, né? Moleque, você é bizarro, cara. Por que você gosta dessas coisas?
Eu não sei por quê. Eu gosto dessas... É porque não é comigo, Marcílio. Eu acho que é isso.
É que é distante, né? Então, a distância permite a gente criar umas teorias, pensar de um jeito diferente, né?
Exatamente. Comigo, eu assisto a série, eu penso, eles estão lá, eu tô aqui na minha tranquilidade.
Não, faz sentido.
Cara, essa noite, eu só quero comentar isso, essa noite eu tive um sonho bizarro.
Nossa.
De que eu estava sendo vítima ou de um sequestro ou de alguma coisa muito bizarra. E eu tava com muito medo, e aí eu acordei assim do pesadelo na minha cama e falei assim, graças a Deus eu tô em casa.
Gente, tá. Cara, mas assim, Dudu, esse tipo de história, eles realmente têm muito material pra produzir mais coisa, né? Até porque é um assunto que a gente fala, pô, é bizarro, é esquisito e tal, mas gera interesse.
Super gera interesse.
Tanto que tem canais que tem programas focados nisso, né?
Existe.
Igualmente de serial
aquele
killer,
canal Sci-Fi, Discovery ID, esses canais, eles conseguem fazer 30 mil programas por ano sobre uma mesma morte. É incrível.
Cara, que louco. E a Netflix mesmo tem, né, Dudu? Porque ela tem aqueles trabalhos que é como aquela minissérie lá, conversando com o serial killer do Ted Bundy, que foi até um filme que Zac Efron fez.
Sim.
Né? Aquele serial killer e tal. E os dois são de 2019, recente, ou seja, é uma produção que, meu, todo mundo não, mas é uma produção que, meu, gera bastante interesse, faz sucesso.
É, e demorou pra eles terem interesse, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eles fizeram agora da Elisa Lam, foi 2013, fizeram em 2020, 7 anos de diferença. Mas o tanto de suicídios que já tiveram antes, será que nenhum causou um pouco de... Nossa, por que será que esse hotel tem 15 suicídios e ninguém nunca falou nada?
É esquisito, cara.
É bizarro você pensar isso.
Ai, cara, eu não sei, eu não consigo assistir muito. Eu sou muito sincero. Não consigo, cara, eu fico mal. Eu tô gravando esse podcast, eu já tô mal.
Você não vai conseguir dormir sozinho hoje, né, Marcelo?
Não, para, Eduardo, não começa a mim. Mas, ó, é verdade, eu não sei, cara. Essas histórias me deixam perturbado. Eu já não gosto de terror. E esse tipo de horror, que é próximo, que é real, né, me deixa mais perturbado ainda. Porque, assim, a gente fala do caso de Elisa Lam, tem muito mistério nisso, sabe? E é bizarro pensar hoje que algo não consegue ser desvendado, algo desse tipo, né? Não tô falando em grandes teorias e tudo mais, mas eu falo, pô, a morte de alguém, sabe, num hotel em Los Angeles, um hotel famoso, sabe? É louco pensar isso.
Sim, porque tecnicamente, todas as outras mortes foram suicídios ou assassinatos. Você tem quem matou, você tem o motivo, você tem por que a pessoa se jogou ali, ela se matou. E você tem um corpo, você tem marca de faca, você tem coisas. Então, assim, quando você pega essa mulher que discutiu com o além dentro do elevador e foi encontrada numa caixa d'água e não tem um registro de como ela chegou até lá, dá o terror, dá um sustinho.
Você tá louco.
Dá um sustinho. Porque, por exemplo, em 1964, a Pigeon Gold, foi o apelido que ela ganhou, Pigeon, pombo, né, passarinho, porque ela alimentava os pombos ali perto. Não tem fotos dela, não existem registros dela, mas as pessoas sabem que ela morreu e que ela foi assassinada. Ela era uma moradora do hotel, trabalhava como atendente telefônica, se não me engano, e chegou numa fase da vida mais idosa, mais velha, que tava morando no hotel. Ninguém entendia muito que ela não tinha família, não tinha nada, mas era um hábito da época as pessoas ficarem mais velhas, não ter tanto dinheiro e ir morar no Cecil Hotel. E aí, um dia normal, ela deu boa noite para os outros inquilinos, foi pro seu quarto, e uma hora depois o corpo dela foi descoberto pelo homem que distribui lista telefônica nos quartos de hotel.
Caraca!
Ela foi estrangulada com uma das toalhas de mão do hotel, e até hoje o agressor nunca foi pego. Levantaram suspeitas na época e tudo, mas não encontraram quem matou a Pigeon.
Caraca!
É bizarro. Olha só, você pode ir lá, Marcílio, fazer o seu check-in e perguntar assim, em quais quartos morreram gente? E aí você não pega esse, entendeu?
Cara, olha que bizarro que você tá me falando, cara. Imagina você ir no hotel sabendo que aconteceu tudo isso e sabendo o que aconteceu no quarto que você tá ficando. Não dá. Não dá. Vamos mudar de assunto. Eu já não queria falar sobre isso. Vamos falar sobre trailer de Mortal Kombat. Get over here! Cara, que louco, Dudu, que louco. Mas assim, falando também sobre a série, sobre a produção gerou muito burburinho, né? Uma, porque falaram que ela, não que ela não seja fiel aos fatos, mas falaram que ela se perde um pouco na narrativa, né? Falou que às vezes ela quer aquela vibe de resolver, desconstruir mistérios e tal, e acaba tirando pra todos os lados. Então, se você assistiu ou pretende assistir, por favor, depois nos conte, né, Dudu?
Sim, nos mande o que achou. Até porque vocês não conhecem muito do caso, então vocês não vêm pagar de CSI aqui, não.
Ai, eu sou perito em hotel.
O hotel não é assim, você não foi. Eu, hein?
Você não foi, nem abriu?
É. Eu penso, não gostei do jeito que falou. Não, você não deve pra você gostar ou não, meu querido. Tu não trabalhou na investigação da mulher, tu não é parente da Elisa. Quem tem que gostar é parente da Elisa. A gente tem que assistir, aplaudir a Netflix. Não, brincadeira, tem que aplaudir a
Netflix. Alô, Netflix. mas é isso, cara. Que esse sistema real, eu tô suando.
Cara, eu acho que a gente tem sempre que fazer uns episódios assim sobre histórias macabras. Eu sou apaixonado.
Isso é bizarro.
Precisou de alguém pra falar sobre serial killer? Sou eu.
Você viu o trailer de Mortal Kombat?
Cara, eu assisti, e tinha tanto tempo que eu não via nada de Mortal Kombat, porque quando eu joguei isso era Super Nintendo ainda.
Super Nintendo, Super Nintendo.
E desde de então, eu nunca vi nada de Mortal Kombat. A não ser aquele filme que passava no SBT. Era no SBT que passava?
Era. Tem dois filmes. Nossa, é terrível. São terríveis. É muito porco. Mas só que era o que a gente tem, né? Tinha, né? Dessa saga aí. Mas o trailer ficou legal. Você gostou?
Cara, eu achei... É qualidade, né? 2020.
É que assim, pô... É
tecnologia.
Mortal, sim, é Mortal Kombat, né? Você tem que pôr na cabeça que vai ser algum trash. Pelo amor de Deus, me vá assistir Mortal Kombat falando, ai, mas ele explode o braço do... Cara, é Mortal, Mortal Kombat. É, não é Soft Kombat. Né? Então, assim, mas eu gostei do trailer, já tem umas porradas, sangue, parece bem fiel, né, aos games e tal.
A marca de Dragon. Eu acho que é um convite pra lutar no que chamam de Mortal Kombat.
Esses são os seus campeões?
Eu sou a Sonya. Ele é o Kano.
Sou Liu Kang.
Meu nome é Jax.
Lord Raiden, o destino da Terra está nas nossas mãos.
Matem!
Kano vence. Bonitão.
Exatamente. Não sei o que a gente está falando disso, mas eu gostei. Eu gostei.
É, eu te conheço, Marcelo. Você tá falando de Mortal Kombat pra terminar o podcast fora da vibe de morte, fora da vibe de desaparecimento, de serial killer, de hotel fora, mal assombrado.
Fora da vibe de morte. Mortal Kombat.
É, mas aí é morte de mentira. É morte que não acontece. É um
que
braço
mentira, que mentira, cara.
É um braço que estoura.
Não é assim. Mas era pra dar uma quebrada no clima. É que eu lembro muito da música do Mortal Kombat, que é aquela lá. Lembra?
Meu Deus, tomara que eles tirem essa musiquinha, né? Porque se tem uma vibe de anos 90...
Cara, não, tem que ter, né? No trailer, inclusive, eles colocam no finalzinho, só que numa repaginada. É diferente, é.
Tinha que botar a música deles com pisadinha, não? Com nossa, brega funk.
Nossa, vamos acabar, sério.
Eu vou dar essa ideia pra alguém.
Vamos
ver se não vai virar dancinha de TikTok ainda.
O que, cara? Um brega funk do Mortal
Kombat? Do Mortal Kombat. Vai virar dancinha de TikTok. Eu vou dar essa ideia pra produtora.
Nossa, eu não falo que eu sou seu amigo. Vamos embora?
Cara, vamos embora.
Bom, foi bom. A gente deu bastante informação. Falamos então do Hotel Cício, que tem uma produção incrível na Netflix. Você gostando ou não, pelo menos as informações são reais. Sério, que ainda tem muita coisa por trás, né, Lulu?
Você que gosta de casos de terror, crimes não resolvidos, o Hotel Cício tem várias histórias por trás, a gente falou aqui um pouquinho delas, e a gente não vai dar spoiler do Elisa Lanta, porque não existe spoiler, é um corpo desaparecido na caixa d'água, a história é essa, você assiste apenas para saber mais.
É, isso aí, e se você gosta de Mortal Kombat, vale ver o trailer, porque o Sub-Zero tá muito Sub-Zero, tem uma pegada diferente, né?
Sub-Zero. Não, Sub-Zero é a cerveja.
Tchau, Dudu.
Tchau. Até semana que vem.
Até, beijos.